Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Questão Feminina, o programa da mulher inteligente. Questão Feminina, porque mulher informada faz a diferença. Quarta-feira, 23 de agosto de 2006, 8h10 da manhã. Bom dia, mulher. Eu sou Carolina Corrales e este é mais um Questão Feminina. No programa de hoje, discutiremos um assunto que envolve muitas dúvidas e polêmicas: o prazer sexual da mulher. Com a evolução dos tempos, as mulheres deixaram de encarar o sexo como um simples ato de reprodução. E hoje o orgasmo não é mais considerado uma vantagem natural dos homens. A ala feminina agora faz questão do prazer em uma relação sexual. Ainda assim, um número considerável delas não conseguem ter um orgasmo e sentem dificuldades em conversar sobre isso. Estudos feitos pelo projeto de sexualidade Prosex do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo apontaram que 26% das brasileiras nunca conseguiram chegar ao prazer absoluto. Além disso, uma análise feita com 7 mil mulheres de 3 estados do Brasil mostrou que a masturbação ainda é um tabu para elas. Um terço das mulheres alegaram desconhecer a prática. O estudo do Prosex detectou ainda que 50% da população feminina do Brasil tem problemas com a ausência de desejo, dificuldade de excitação ou dor durante a penetração. Algumas delas têm mais de uma queixa, mas não acham uma forma de solucioná-lo. Para falar sobre esse assunto, está presente em nosso estúdio a psicóloga especializada em terapia de casal, adultos e crianças, Edna Vasconcelos, e o ginecologista Marco Antônio do Gato. Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui. Vamos começar nesse primeiro bloco, vamos discutir os fatores que levam a essa dificuldade que muitas mulheres têm em alcançar o orgasmo, né? O prazer máximo na hora do sexo. Primeiramente, Marco Antônio, queria que você explicasse para as nossas ouvintes o que é o orgasmo e como a mulher sabe que chegou lá.
Bem, o orgasmo seria assim, um processo fisiológico, né, que ocorre em todas, ou deveria ocorrer com todas as mulheres, né? Saber como se chegou lá é muito difícil, porque isso é muito individual, muito particular. Esse estado de platô sexual, ou seja, o ápice, quando você conjuga o ato sexual, é extremamente variável, mas é um estado de satisfação, de prazer, de contentamento, de felicidade, né? Eu acho que um divisor de águas, né, em relação a prazer sexual, à sexualidade da mulher, aconteceu mais ou menos na década de 70, ou 60, por aí, quando se inventou a pílula, o anticoncepcional. Antes disso, as mulheres, assim, omitiam muito pelo medo da gravidez, pelo medo de serem taxadas como prostitutas ou como mulher. A mulher que sentia o prazer era uma mulher taxada e comentada como uma mulher diferente das outras. Ela não era educada para isso, ela era educada para procriar, né, para servir ao esposo, para servir ao marido, mas não para ter uma satisfação própria. Eu acho que a partir daí foi um divisor de águas.
Isso que eu até ia perguntar para a Edna. Edna, você acredita que a dificuldade em atingir o orgasmo é um problema moderno, né? Ou antigamente falar sobre sexo era tabu e a mulher não se queixava sobre isso, não tinha muito espaço para falar sobre isso?
Antigamente elas tinham mais dificuldade, né? Porque é um assunto que nem era comentado, né? Hoje é um assunto que se discute, tanto que nós estamos aqui, né, para discutir, bem aberto, nas escolas, eles também estão tendo já orientação sexual, e mesmo os casais têm mais liberdade hoje. Então, antigamente, era uma coisa que era proibida realmente, né, de falar, mesmo a mãe para a filha, só ia falar alguma coisa quando já estava para casar, tudo, e hoje isso daí é um assunto que é comentado desde a pré-escola, tudo, já é ensinado para a criança, né.
E a idade interfere muito no prazer?
Não, não é que interfere no prazer. Logicamente, uma pessoa com mais experiência, né, ela pode ter outros tipos de prazer, né, mas não que interfere no prazer. O que interfere no prazer é a maneira como a pessoa encara o sexo, é a maneira como ela foi criada, para como ela vê o sexo, né. Então, não condiz com a idade, né.
Marco Antônio, quanto aos fatores biológicos, existe algum que pode interferir também, né, no desempenho sexual?
Existe, assim. Primeiramente, quando você pega uma paciente com uma queixa, o que não é comum elas queixarem ao ginecologista. O que é mais comum é na própria entrevista que o ginecologista faz, ele questiona e aí ela abre ou não abre isso. Normalmente, então, a primeira avaliação que você faz, assim, é para que você tire algum fator orgânico, fisiológico, alguma dificuldade que ela tenha pela dor, né, pela dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, você faz uma avaliação, um exame físico na paciente e descarta algum problema dessa ordem. A partir daí, sim, você vai vendo quais foram as experiências dela passadas, quais foram os estímulos que ela teve desde a sua adolescência, da sua infância, se essa mulher foi, essa criança, no caso, foi abusada, foi questionada sexualmente, foi, então, de alguma maneira, colocada a sua sexualidade à prova, talvez muito cedo. Então, primeiramente, descartar algum fator orgânico e depois disso, sim, não tendo nada físico, nada orgânico, você passa para uma outra fase, que é tentar descobrir aonde que começou isso.
E a obesidade interfere?
A obesidade por si só, não. Tem muitas pacientes que são obesas, né? Inclusive, a obesa, ela produz uma quantidade maior de estrogênio pela própria gordura corporal dela. E as obesas têm um libido tanto quanto as mais magras, quanto as que têm um biotipo normal. Interferência, não. Pela obesidade, não. A autoestima dela, que pode, sim, nesse caso, colocar à prova a sexualidade dela. Mas se ela for uma mulher muito estimulada, for uma mulher que está sendo valorizada, a obesidade não interessa.
Edna, a falta de desejo é uma das grandes responsáveis pela falta de não conseguir chegar ao orgasmo. O que se atribui a essa falta de desejo? Tem algum fundo psicológico?
Às vezes, sim, né? Depende de, como o doutor falou, né? Que às vezes é um problema fisiológico, às vezes é um problema psicológico. No problema psicológico, quando é nessa parte, às vezes a própria mulher, ela não conhece as o seu corpo, a parte que dá mais prazer, ou às vezes não, o casal não tem tanta liberdade. Então, é necessário que haja uma estimulação, é necessário que haja uma atração para que se tenha o desejo, né?
E a ansiedade também atrapalha?
A ansiedade também às vezes atrapalha. Tanto que, às vezes, se a pessoa está muito ansiosa, acontece principalmente, né? Geralmente acontece mais no caso dos homens, né? Que a mulher que ele deseja chega no momento, ele às vezes por aquela expectativa, né? Digamos, porque não é nem bem uma ansiedade, seria por aquela expectativa. Então, às vezes ele não consegue satisfazer da maneira como ele gostaria, né?
As mulheres, assim, tendem a ser um pouco mais seletivas, né, que os homens. Então, essa idealização do sexo da primeira vez também, e muitas vezes a primeira vez também, às vezes é muito traumática para a mulher, né? Exatamente essa idealização da hora H, isso também atrapalha no desempenho, no resultado, na falta de intimidade também, não consegue relaxar na hora... Como é que é isso?
Não, eu acho isso daí não é o problema, assim, de chegar na hora H, disso daí. Porque tudo vai da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa aberta sexualmente, se ela é uma pessoa que ela encara de uma maneira, assim, mais light, de uma maneira, assim, ela vê o sexo como algo sadio, uma coisa que lhe dá prazer, e ela sabe trabalhar isso, não há problema nenhum. É que, às vezes, o que acontece, que a gente vê muito em consultório, é que a pessoa, às vezes, ela tem um determinado bloqueio, determinado tipo de relação, ela não aceita, ou, às vezes, ela até aceita, mas com um certo receio, entende? Mas a pessoa que ela tem o lado sexual dela bem trabalhado com ela encara como uma coisa, sabe, sadia, sabe trabalhar isso, ela não tem esse tipo de problema.
Marco Antônio, alguns métodos anticoncepcionais fazem com que a mulher perca um pouco do desejo sexual ou isso é uma lenda, um mito?
Não, é verdade. Dependendo do tipo de anticoncepcional, existe um componente que é a progesterona, né? E há vários tipos de progesterona. Algumas delas, sim, influenciam e diminuem o desejo sexual.
Ô Edna, voltando um pouco ao assunto da conversa em casa, né? Até de conhecer um pouco sobre o sexo, você acha que a família... Desde o começo, assim, desde pequena, você tendo esse assunto na mesa, conversando, você acha que ajuda a menina a não ter mais esse bloqueio, a tratar o assunto naturalmente?
É importante, né, que haja um esclarecimento, né, que nem desde quando é criança, por exemplo, o menino, principalmente, chega numa, ele tem uma certa idade, né, que ele manipula os órgãos genitais e tal. Então, às vezes tem mãe, né, que acontece de quando vê a criança se manipulando tudo, brigar tudo, isso daí de uma certa forma prejudica, entende? A criança, se ela sempre é dessa maneira bloqueada, ela mais tarde isso daí vai ter alguma interferência. Então, explicar, como a menina também, quando ela vai ficando, a mãe tendo uma conversa do que ela vai ficando mocinha, vai passando aquilo para ela, se bem que hoje a informação é tanta, né? Tem tantas informações, tanto que a gente vê, antigamente, as meninas, quando estavam na adolescência, elas procuravam mais uma médica, né, doutor? Exato. Hoje elas se abrem muito mais com o médico.
Mais com
o
médico. Isso a gente vê em conversa informal com colegas, que elas se abrem muito mais com o ginecologista médico, homem, do que com a ginecologista mulher.
As mulheres acabam preferindo o médico, não é?
Isso foi uma inversão que acontecia. Antigamente ou era uma amiga ou era uma médica mulher. Hoje não, hoje isso está mudando.
Isso tem a ver com a modernidade também, né?
Tem a ver, com certeza, com a modernidade. Tem a ver como ela vê você de uma forma indireta, como alguém do sexo oposto que pode estar tendo a mesma dificuldade com a sua parceira. Então, isso traz a ela uma abertura maior de comentar. Ela sabe que ela vai ter um sigilo, que ela vai estar garantida quanto ao sigilo, que você não vai questioná-la demais, que você não vai colocá-la na parede. Então, ela acaba abrindo.
Bom, gente, no próximo bloco discutiremos o famoso ponto G. Será que ele realmente existe? E também a questão da masturbação feminina. Não saia daí, a gente volta já. Fique ligado, questão feminina volta já.
Espaço Senac. Dicas e informações. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida.
Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim, consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença.
Não tenha medo. Prevenção é saúde.
Voltamos a apresentar Questão Feminina. Oito e vinte e dois da manhã. Voltamos com Questão Feminina, que debate hoje questões que envolvem o prazer sexual da mulher. Neste segundo bloco, vamos conversar a respeito do ponto G, uma área do corpo da mulher responsável por maior parte do prazer sexual feminino. Mas será que ele realmente existe ou é mais um mito do universo feminino? E sobre a questão da masturbação feminina, que mesmo com toda a modernidade, ainda é um assunto tratado com receio entre as mulheres. Marco Antônio, o ponto G realmente existe?
Realmente existe. O ponto G é uma área anatômica localizada aproximadamente 2 centímetros na parede vaginal anterior, né? É uma área extremamente vascularizada, extremamente inervada, né? E que causa na maioria das mulheres, não em todas, o prazer, digamos, o ápice do prazer quando é estimulado. Então, realmente ele existe, isso está provado, e essa área existe potenciais elétricos, né? Que foram medidos nessa área que realmente denota uma excitação muito grande para a mulher. Existe sim.
E é fácil de chegar lá?
No local anatômico, sim. Talvez no prazer nem tanto, mas no local anatômico, achar onde é, sim, é muito fácil.
Existe alguma posição que facilite chegar mais rapidamente no ponto G?
Não. Depende da mulher, depende também isso do órgão genital masculino, né, de como ele vai ser introduzido. Mas, assim, de uma forma geral, né, a posição tradicional, o papai e mamãe, né, onde você introduziria o pênis, e esse pênis teria contato direto com a parede anterior e vaginal, seria uma das formas mais fáceis de se atingir. Mas isso é individual também.
E Edna, no seu consultório, as mulheres costumam reclamar que não conseguem ter essa chegada ao ponto G, não sabem o que fazer com o marido, o que pode afetar psicologicamente se ela fica tão fissurada em encontrar o ponto G. Como é que é? Como é que essas mulheres chegam no consultório e falam para você como elas se abrem?
Não, geralmente elas vêm com a queixa, né, de não conseguirem ter o orgasmo, né, de não conseguirem ter o prazer, mas nem todas são iguais, né? Então, às vezes, aquelas que elas precisam de carinho, manipulação, alguma coisa a mais. Como também tem aquelas, né, que o que acontece, que como eu trabalho muito com terapia de casal, então a gente percebe que às vezes não há um entrosamento, uma abertura, sabe? Não há uma liberdade maior. Então é necessário que o casal, tanto um quanto o outro, conheça a parte que um tem mais prazer, o outro tem mais prazer, entende? Através de uma conversa, através de um diálogo, às vezes, porque às vezes a própria mulher mesmo, ela não... Ela tem vergonha de se tocar, ela tem, sabe, acha que isso, da, por exemplo, a masturbação é uma coisa que acha que é mais do homem, não é da mulher. Então, isso daí é uma das coisas que também interfere. Uhum. Né?
E, Marco Antônio, o Viagra pode ajudar na estimulação do ponto G? O Viagra pode ajudar a mulher pode tomar o Viagra? Como é que funciona isso?
Isso ainda está um pouco controverso. A mulher pode tomar o Viagra, sim, ele é um vasodilatador, né? Então ele vai acabar dilatando os vasos, né, da região perineal, masculina e feminina, vai trazer um aporte maior de sangue e isso causa, além de uma lubrificação vaginal, também, entre aspas, uma maior excitação. Então, está sendo feito, agora sendo produzido, uma pílula semelhante ao Viagra, que seria o Viagra feminino, né? Mais específico para alguns pontos femininos. Mulher pode, mas até agora, assim, o que se sabe é que é um pouco psicológico, né? O fator de você ter um orgasmo maior, ter um prazer maior relacionado ao uso do Viagra, né? Eu acho que só voltando um pouquinho ao ponto G, que é uma coisa importante, se a mulher ficar fissurada em procurar, em querer saber, não tiver uma naturalidade quanto a isso, ela não vai achar o G, o H, o I, ela não vai achar ponto nenhum. Quanto mais ela tratar isso com naturalidade, eu acho que dessa forma, seja estimulação externa, clitoriana, interna, através do pênis, assim ela vai conseguir o prazer que ela deseja, né, com uma naturalidade, com seu parceiro, com uma intimidade maior, sem se preocupar qual que é o ponto, onde está o ponto e de que forma que ela vai atingir. Acho que isso é importante.
E existe a ejaculação feminina realmente?
A ejaculação feminina existe porque você tem alguns grupamentos de glândulas, né, localizados mais no terço posterior da vagina, que lubrificam. Então, seria uma ejaculação, entre aspas, você não é um líquido seminal que tem cheiro, que tem cor esbranquiçada, como o homem, né? Mas ela existe sim uma lubrificação maior e, durante o orgasmo, no momento do orgasmo, essa glândula se contrai e expele uma quantidade maior de líquido. O que, muitas vezes, até para algumas raras mulheres, pode incomodar, porque a sensação de como se ela estivesse perdendo urina ou de como se ela estivesse molhando demais o parceiro. Mas existe sim uma lubrificação excessiva que ocorre no período do orgasmo.
Tá. Edna, por que a masturbação feminina ainda é o tabu que a gente estava conversando? Por que isso ainda é um fantasma na cabeça das mulheres?
Como eu falei, muitas ainda, né, vêm com aquela educação, né, uma falta, eu digo até, de conhecimento também, né, de que é uma coisa natural, uma coisa que dá prazer, uma coisa que não é um direito só do homem, é também da mulher, mas elas, a maior parte, ainda pelo menos em consultório, elas até com decorrer de terapia, com conversas, tudo, elas até aceito e também vem que é um autoconhecimento do corpo delas também. Mas isso daí vem muito também da educação, da maneira como foi. Hoje já nem tanto, que hoje a gente percebe que é mais aceito, mesmo quando elas vão para uma consulta, o próprio médico também, né, aconselha e vê que é uma coisa sadia, é uma coisa que é saudável também para a mulher.
Que algumas mulheres acham que estão fazendo alguma coisa errada, né? Então, por isso...
ver como uma coisa, assim, que não é certa, que é errada.
Você tem vergonha até de comentar, assim, com as próprias amigas, né? De debater com relação a esse assunto. E talvez isso também dificulte o diálogo, né? Sobre a masturbação. ficando aquela coisa somente para o homem, não é isso?
É, mas hoje já está, isso daí já é uma coisa que já está sendo, eu vejo que está sendo uma coisa bem mais natural, entende? É uma coisa que um número bem, assim, elevado de pessoas já usam, também fazem isso, porque a mulher, ela, hoje, ela não está só naquela posição de dar o prazer, ela também quer ter o prazer, ela também quer ter os direitos, também vão para a cama, né? Exato. E é uma coisa muito boa, é uma coisa sadia, e quanto mais ela souber, quanto mais, logicamente, é uma coisa mais positiva para ela e para o parceiro, né?
E o orgasmo, Marco Antônio, pode ocorrer mesmo se não houver penetração?
Pode ocorrer sem penetração. Você pode ocorrer por estimulação local externa, né? Por fricção, por contato. Pode ocorrer porque você tem o clitóris, que é uma área externa, né? Que é uma área extremamente também vascularizada, inervada e que vai dar o prazer para a mulher. Tem mulheres que gozam, atingem o orgasmo sem estimulação clitoriana. Tem outras mulheres que precisam dessa estimulação. E tem algumas que só atingem o orgasmo com a penetração e a estimulação clitoriana. Isso depende de uma adaptação do casal. Isso não é nem melhor e nem pior. Cada uma tem o seu modo, o seu jeito e se adapta com o seu parceiro assim. Tem algumas que queixam. Eu só consigo chegar ao orgasmo se meu parceiro estimular o clitóris. Isso é ruim, é péssimo? Não, isso é normal, é seu, é fisiológico. É como você chega até o orgasmo.
Certo. No próximo bloco, vamos discutir como uma vida sexual saudável influencia no relacionamento dos casais e a importância de discutir abertamente sobre esse assunto. Voltamos já já. Fique ligado, Questão Feminina volta já.
Espaço Senac. Dicas e informações. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida.
Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim, consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença.
Não tenha medo. Prevenção é saúde.
Voltamos a apresentar Questão Feminina. 8h32 da manhã. No terceiro e último bloco aqui do Questão Feminina, vamos discutir a influência de um relacionamento aberto, de um diálogo aberto entre o casal, para poder solucionar, ambos se ajudarem para solucionar esse problema de não conseguirem atingir o prazer, porque muitas vezes essa falta de não conseguir atingir o orgasmo prejudica o próprio relacionamento, né? Então, o que fazer quando isso acontece? É o que vamos discutir agora. Edna, o que fazer se depois de um tempo com o parceiro a pessoa não consegue mais chegar ao orgasmo?
Eu acho que isso daí requer, primeiramente, um diálogo entre os dois, né? Para ver o porquê que está acontecendo isso, porquê da falta, né? Se há o desejo e aí daí não se consegue orgasmo, ou se também falta a atração sexual, o desejo. Então, e o diálogo é primordial num relacionamento. Isso daí não só na questão sexual, como na convivência, no dia a dia. E no caso de, geralmente, quando se tem o diálogo, tá? Eles já, como diz outra, meio caminho andado. Quando vem que não é nenhum fator fisiológico, nada, eles costumam, né? O próprio médico, às vezes, encaminha para terapia e a gente aí percebe que a questão de algum ajuste, porque na parte sexual também é necessário que haja estimulação, já tem que ter aquele jogo de sedução, porque o que acontece, geralmente, que a gente se vê, é que depois de um determinado tempo, o casal, no começo, né, é aquele jogo de sedução, aquela empolgação, depois, com o tempo,
a
rotina vai indo, você vê, quando é naquele namoro, quando é no início do casamento, a mulher, né, é uma lingerie, ele também,
é uma jantinha,
depois depois, com o tempo, a gente vê que isso daí vai ficando para trás. Daqui a pouco se dorme de camiseta, de Exatamente. Propaganda. Esse, quer dizer, tudo isso vai influi. Acabando. Sabe? Então, é aquela coisa. É um eterno, tem que ter um eterno jogo de sedução, porque a rotina, a vida, o cotidiano, já, logicamente... Que
acaba matando um
acaba
pouco.
Matando um pouco. E por isso que eu digo que é sempre importante, sabe? A mulher tem que gostar de ser mulher, ela tem que ter aquele,
ser
sabe?
Feminina.
Ser feminina, gostar, porque é muito bom seduzir, se sentir,
o
sabe?
O jogo, né?
O jogo, né? O jogo é uma coisa, assim, que motiva bastante.
Marco Antônio, geralmente, qual é o comportamento de uma mulher que tem a dificuldade de sentir prazer com seu marido? Ela costuma, ou namorado, né, parceiro, ela costuma procurar menos ajuda médica por vergonha de assumir isso?
Eu não sei se menos ou mais. Eu acho que a primeira atitude dela é achar que a culpa é dela, né? Eu estou feia, eu estou gorda, eu não sirvo mais, ele enjoou de mim ou ele tem outra. Então, esse é o primeiro ponto-chave. A partir daí, como ela vai trabalhar isso? Ela vai procurar um psicólogo, um ginecologista, uma amiga para conversar? Eu acho que hoje, com a abertura maior, ela está procurando alguém. Normalmente é uma amiga. E se colocando sempre abaixo do que realmente ela é, né? Se sentindo menos do que realmente ela é. A amiga, se for orientada, que vai normalmente dizer, olha, procura um médico. Será que você não está com algum problema, alguma doença, alguma coisa? E a partir daí, né, ela vai diagnosticando o problema. Uma coisa que eu acho importante, que é como deve ser feito, tanto para se chegar ao diagnóstico e para se tratar, isso é multidisciplinar. Isso faz parte do envolvimento entre a paciente, entre o casal, o psicólogo, o ginecologista. Então, ninguém trata sozinho uma disfunção sexual. Esse tratamento é feito multidisciplinarmente. Se você querer tratar sozinho, você vai se dar mal.
Edna, se não existe intimidade entre o casal, como a mulher deve fazer para abrir o jogo? Para finalizar aqui para gente.
Ah, se não existe a intimidade...
Isso.
Aí eu acho que ela tem que, sabe, começar. É o diálogo, a conversa, uma conversa mais de aproximação, aquele joguinho de sedução, entende? Umas brincadeiras, eu acho que tudo isso é válido.
Sim, manter a vivacidade, né?
A chama do amor, do desejo, né? Porque eu acho que sedução é uma coisa que envolve, é uma coisa bonita, é uma coisa gostosa. Tanto para a mulher quanto para o homem.
Obrigada pela presença dos dois aqui, doutor Marco Antônio e doutora Edna Vasconcelos. 8h37 da manhã, nessa edição do Questão Feminina, discutimos as questões que envolvem o prazer sexual da mulher. Desde como conseguir chegar ao orgasmo, a importância do autoconhecimento corporal para a melhora nos problemas sexuais e a influência do diálogo aberto entre o casal para uma vida sexual saudável e feliz. O Questão Feminina dessa quarta-feira fica por aqui. Um bom dia e até semana que vem. Questão Feminina foi produzido por Carolina Corrales, Camila Oliveira, Vitor Zeidan e Samantha Valdívia.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.